Ah, pode, você pode até falar, pode usar, pode até falar. Se quiser, você não precisa nem falar, pode. Usa não.
Passa aí, ó.
É, não, é, eu sei. Foi não, fala só isso que alguém já falou. Ô, doutor.
Boa noite, senhores vereadores, assistência, cidadãos riopretanos, ouvintes da Rádio Liderança FM. Declaro aberta a terceira reunião ordinária deste Legislativo Municipal. Vamos dar início aos trabalhos, solicitando a assistência legislativa para apresentar os trabalhos da pauta do dia. Primeiro, por favor, as correspondências.
Ofício número 51 da Prefeitura Municipal de Rio Preto. Excelentíssimo senhor Leonardo Machado Timarré, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Preto. Em atenção ao ofício número 36 de 2009, que solicita informações acerca da cobrança judicial do IPTU referente ao ano de 2003, cumpre-nos informar o seguinte. Revendo os arquivos municipais, verificamos que o ano de 2003, a Prefeitura Municipal de Rio Preto contratou uma empresa especializada para a realização do recadastramento das residências do município para efeito de atualização e inscrição de imóveis no cadastro fiscal do município. Nos termos do artigo 93 e 94 do Código Tributário Municipal, uma vez que existiam inúmeros imóveis não cadastrados. O fato dos imóveis no bairro Atalaia não possuírem registro imobiliário no cartório de registro de imóveis não impede a cobrança de IPTU pelo município, ainda mais se considerarmos o fato de que o bairro possui ruas pavimentadas, água encanada, esgoto, luz elétrica, serviços estes realizados pelo município. Com relação à cobrança judicial do IPTU referente ao ano de 2003, pense que essas cobranças são derivadas de lançamentos tributários que originaram as certidões de dívida ativa que estavam prestes a prescrever no ano de 2008, razão pela qual, entendo, foram a justificativa da administração passada para promover a cobrança judicial desses débitos. E é com o que nos cumpre informar. Aproveito a oportunidade para apresentar elevados protestos, elevada estima e consideração. Atenciosamente, Edmar Wilson Bastos Silva, Prefeito Municipal. Ofício número 62, ao excelentíssimo senhor Leonardo Machado de Marreis, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Preto. Em atenção ao ofício número 41 de 2009, referente às reivindicações dos vereadores Antônio Márcio Vieira e José Benedito Pinto Maia, a respeito da situação do concurso público realizado em 2008, informamos que, apesar do concurso ter sido homologado fora do prazo legal, o mesmo encontra-se em vigor. A atual administração já está convocando as pessoas aprovadas de acordo com a necessidade. Segue abaixo alguns convocados e já nomeados de acordo com o decreto número 488 de 2009 e número 489 de 2009. Assistente administrativo 2, foram convocados 3 funcionários. Bombeiro, 1 funcionário. Enfermeiro, 1 funcionário. Motorista, 2 funcionários. Operador da ETA, 2. Pedreiro, 2. Encanador, também 2. E conserva de estrada, foram convocados 3. Sem mais para o momento, o ensejo renova o protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Edmar Wilson Bastos Silva, Prefeito Municipal. Ofício número 65 da Prefeitura Municipal de Rio Preto para o excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Rio Preto, Dr. Leonardo Machado de Lima Reis. Assunto, resposta ao ofício número 41 e requerimento 4. Atendendo aos ofícios de número 41 e requerimento número 4, cumpre-nos informar o seguinte. Com relação aos processos licitatórios realizados no ano de 2009, pela Comissão Permanente de Licitação do município de Rio Preto, segue em anexo documento descrevendo a relação de todos os processos licitatórios do exercício 2009, informando ainda que os referidos processos estão à disposição dos nobres vereadores desta Casa Legislativa na sede da Prefeitura. Segue também em anexo relação de todos os pagamentos realizados pela Prefeitura Municipal de Rio Preto referente ao mês de dezembro de 2008. É o que nos cumpre informar. Aproveito a oportunidade para apresentar relevados protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Edmar Wilson Bastos Silva, Prefeito Municipal. Ofício número 66 da Prefeitura Municipal de Rio Preto, ao excelentíssimo senhor Dr. Leonardo Machado de Lima Reis, presidente da Câmara Municipal de Rio Preto. Em atendimento aos requerimentos de número 1, 2 e 3 de 2009, cumpre-nos informar o seguinte. Nos termos do inciso 14 do artigo 86 da Lei Orgânica Municipal, tendo em vista a dificuldade de obtenção de dados solicitados, uma vez que não houve tempo hábil para atendê-los, solicito a prorrogação do prazo para o atendimento do requerimento. Aproveito a oportunidade para apresentar elevados protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Edmar Wilson Bastos Silva, Prefeito Municipal. Ofício número 24 da Prefeitura Municipal de Rio Preto, Secretaria Municipal de Saúde. Ilustríssimo senhor Leonardo Machado de Lima Reis, digníssimo presidente da Câmara de Rio Preto. Assunto informação faz. Senhor presidente, encaminho relação das atividades já iniciadas pela Secretaria Municipal de Saúde para seu conhecimento e divulgação aos senhores vereadores. PSF, contratação de 2 ginecologistas que já estão atendendo, doutora Marina e doutor Fábio Jorge. Contratação de uma médica para realização de exames de ultrassonografia semanalmente, doutora Cristina Almeida. Contratação de mais um fisioterapeuta que atenderá no PSF e 2 vezes por semana no Asilo São Vicente de Paula, doutora Silvia. Conserto de 4 aparelhos da fisioterapia e 2 de ginecologia e obstetrícia, que estavam parados há meses. Reformulação no plano de atendimento PSF, voltando ao caráter do programa. Visitas domiciliares, agendamento para atendimento odontológico nas residências através do agente comunitário de saúde. O paciente só recebe alta depois que todo o tratamento for realizado. Reunião com os grupos de hipertensos, diabéticos e crianças. Adequação de todo o prédio com a instalação de ventiladores, aumentando o conforto dos pacientes e dos profissionais. Aquisição de armários, persianas, cadeiras e mesas para que os consultórios ficassem devidamente equipados. Atendimento odontológico à noite para os usuários que trabalham o dia todo, Dr. Carlos Eduardo e Dr. Rafael. Aquisição de equipamentos e materiais odontológicos em substituição aos antigos e obsoletos. Instalação de grade no prédio do PSF, que ficará aberto dia e noite, obra realizada com recursos próprios da Prefeitura, pois constatava na planta inicial e não foi instalado na época de sua construção. Posto de saúde, reforma da farmácia básica, introdução a programas assistenciais no hospital universitário para diminuir o índice de mortalidade materna infantil e outro no ACISPES, atendimento à terceira idade para agilizar marcação de exames e consultas. Instalação de mais 2 linhas telefônicas, repasse financeiro para a Irmandade Santa Isabel da Santa Casa de Misericórdia de Rio Preto no valor de R$ 7.789,00 no mês de fevereiro, correspondendo aos 5 dias de carnaval, pagamento de plantonistas, acadêmicos, técnicos de enfermagem, materiais hospitalares e medicamentos. Esclarecemos ainda que não cortamos vagas na van da saúde, apenas estabelecemos critérios selecionando de acordo com a disponibilidade de vagas e somente para os usuários que estão com consultas ou exames marcados em Juiz de Fora, mesmo sendo plano de saúde particular e outros. Sem mais para o momento, agradeço Joaquim Eloy de Andrade Dutra Bastos, secretário municipal de saúde. Ofício número 64, Prefeitura Municipal de Rio Preto, do gabinete do prefeito para Dr. Leonardo Machado de Lima Reis. Prezado senhor, o município de Rio Preto, com sede na rua Doutor Esperidião 112, Centro, neste ato representado por seu prefeito Edmar Wilson Bastos Silva, brasileiro separado, CPF municipal vem pelo presente informar o pagamento dos funcionários públicos referente a dezembro de 2008, já disponível hoje, 17/3/2009, conforme combinado com a senhora Matilde Moreira de Almeida, presidente dos sindicatos funcionários públicos municipais, em reunião do dia 20/2/2009. Ao ensejo, renova o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Edmar Wilson Bastos Silva, prefeito municipal.
Lidas as correspondências, as respostas aos requerimentos estão à disposição de Vossas Excelências aqui na Secretaria. E a solicitação de prazo para os próximos requerimentos, assim que terminado o prazo de resposta desses, o prazo fica prorrogado por 15 dias, conforme solicitado pelo Executivo Municipal. Vamos agora à solicitação.
Nós temos uma solicitação aqui. Tá, excelentíssimo senhor Leonardo Machado de Marreis, presidente da Câmara. Senhor presidente, venho através deste solicitar a Vossa Excelência fazer homenagem ao Dia do Legislador, comemorado no dia 3 de maio. Com sugestão, indico uma homenagem ao ex-vereador Rubens Neves de Carvalho, pelo tempo que esteve como vereador em Rio Preto, nos períodos de 1983 a 1988. 1989 a 1992, 1993 a 1996, 1997 a 2000, 2005 a 2008. E ao prefeito Edmar Wilson Passos Silva, que iniciou sua carreira política como vereador, exercendo por dois mandatos, 1983 a 1988 e 1993 a 1996, sendo eleito pelos membros da Casa como presidente desta Casa Legislativa por dois mandatos. E hoje, segundo mandato de prefeito municipal. Sendo só o que se apresenta, ao ensejo, renova o protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, o Wellington de Souza Nacarate dos Santos, vereador PR. Ofício do vereador Adilson Bastos Melo ao senhor Leonardo Machado de Lima Reis. Senhor presidente, tenho a presença de Vossa Excelência para solicitar ao secretário de Saúde uma especial atenção quanto à mudança no agendamento das consultas para o médico Dr. Silvio Silveira Martins Júnior, sugerindo agendamento nas vésperas do dia de atendimento, com um horário a ser determinado. Os usuários estão tendo a necessidade de sair às 3 horas da manhã para conseguir a consulta. Por ser este horário muito cedo, as pessoas estão correndo o risco de serem mordidas por cães nas ruas, o qual vem crescendo muito sua população e que está precisando também de uma atenção especial. Sendo só o que se apresenta, ao ensejo, renova o protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Adilson Bastos de Melo, vereador.
Lidas solicitações também serão encaminhadas e todas avaliadas com carinho. Agora, as indicações, por favor.
Indicação número 32. Excelentíssimo senhor Leonardo Machado de Lima Reis, digníssimo presidente da Câmara Municipal. O vereador que a subscreve em solicitar, depois de ouvido o plenário dessa agilidade, que seja encaminhado ao Executivo Municipal, indicação no sentido de fazer convênio com o Esporte Clube Rio Preto. Justifica-se tal indicação, uma vez que o campo do Esporte Clube de Rio Preto vem servindo à comunidade em geral, exposições e principalmente nas escolas na prática de esportes. E para estar em boas condições de uso, necessita de cuidados, que poderá ser feito através de convênio com a Prefeitura Municipal de Rio Preto. Sala das Sessões, 18 de março de 2009, assinado pelo vereador José Benedito Pinto Maia. Indicação número 33. Excelentíssimo senhor Leonardo Machado de Lima Reis, o vereador que a subscreve em solicitar, depois de ouvido o plenário dessa agilidade, que seja encaminhado ao Executivo Municipal, indicação no sentido de melhorar o atendimento aos pacientes da clínica de fisioterapia, adquirindo um veículo da marca Tauner. Justifica-se tal indicação, uma vez que o veículo dá melhor acesso aos pacientes com dificuldade de se locomoverem. E é um veículo econômico. Sala das Sessões, 18 de março de 2009, assinado pelo vereador Adilson Bastos de Melo. Indicação número 34. O vereador que a subscreve vem solicitar, depois de ouvido o plenário dessa agilidade, que seja encaminhado ao Executivo Municipal, indicação no sentido de fazer placas de orientação e proibição de trânsito de bicicletas na Praça Barão de Santa Clara, bem como melhoria na limpeza da grama e areia do jardim. Justifica-se tal indicação, uma vez que tem ciclistas trafegando dentro do jardim, causando transtorno para as crianças que ali brincam com as mães e as babás. Sala das Sessões, 18 de março de 2009, assinado pelo vereador Adilson Bastos de Mello.
Lidas todas as indicações, vamos encaminhá-las ao Executivo Municipal para avaliação e, consequentemente, tomar as providências cabíveis em cada assunto. Agora, dando prosseguimento à reunião, vamos ao projeto de lei 1345-2009, que dispõe sobre o Dia do Produtor Rural. O projeto já tem parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, então hoje está apto para discussão e, consequente, votação. Você pode ler, por favor, só o preâmbulo?
Projeto de lei número 1345 de 2009. Fica instituído no município de Rio Preto o Dia do Produtor Rural.
Isso, esse projeto institui o Dia do Produtor Rural, como eu já disse, tem parecer favorável das comissões. Então, vamos à discussão do projeto para depois a votação. Pela ordem, vereador Miguel Carioca. Projeto em discussão, vereador.
Boa noite, presidente. Ouvinte da Rádio 300, os colegas, vereador. Não quero comentar a minha palavra hoje, não. Espero.
Presidente Miguel, agora vereador Salvador.
Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, comunidade de respeito para a coluna, assistência. Desde já agradecer a presença de vocês aqui, como é bom a gente ver essa casa cheia, é sinal que vocês também estão interessados em saber do que se passa dentro dessa casa em favor do município. Senhor presidente, eu acho esse projeto de suma importância, parabenizo o vereador Antônio Márcio, vereador Leandro, pela autoria do projeto, que o produtor rural é uma pessoa que vive praticamente isolada dentro da sua propriedade, mas de suma importância para nós que moramos no centro, que moramos na cidade, porque através deles é que se tem uma vida melhor na cidade. Então, mais do que justo lembrar do produtor rural, indicando um dia para que possa manifestar através da cultura que eles têm, até mesmo da experiência que é larga e ampla desse povo, para que nós possamos aprender um pouco mais com eles. E no mais, eu já estou apto a votar e muito obrigado.
Muito bem, vereador Salvador. Dando prosseguimento, vereador Wellington.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, assistência e a todos os ouvintes da Rádio Liderança FM. O projeto 1345-09, que cria o Dia do Produtor Rural, um projeto do vereador Wellington com complemento do vereador Antônio Márcio, bem, na verdade, eu não entendo muito de agropecuária, nada em relação ao homem do campo, mas eu sei das suas dificuldades, as estradas intransitáveis, o preço baixo do leite, a mão de obra cara e outros problemas que só o produtor rural conhece. Que esse dia, essa classe possa levar suas reivindicações às autoridades, que possa haver palestras sobre produção leiteira e cultivo, enfim, tornar um encontro com troca de ideias e curiosidades, e tirar muitas dúvidas que só um especialista no assunto poderia responder. Eu sei que a prefeitura, ela poderia até atender melhor o homem do campo, mas infelizmente nós sabemos que não existe verba carimbada para a agropecuária nesse país. Não é culpa do prefeito, mas sim dos políticos de Brasília, pois quando colocam 25% para a educação, 15% para a saúde, tinha que colocar nem que fosse 1% para ser gasto com o produtor rural. Realmente é uma pena esse país que é grande em expansão territorial e o homem do campo sofre muito com tantos problemas e dificuldades. Nós temos que valorizar o produtor rural, pois sem eles as coisas ficariam ainda mais difíceis para todos nós, moradores da zona urbana. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Adilson.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, plateia. Boa noite, caros colegas vereadores e ouvintes da Rádio Liderança. 25 de maio, comemorado o Dia do Produtor Rural, já é considerado nacionalmente. E justo homenagear este dia por ser o produtor rural uma classe trabalhadora mais sofrida. Faça chuva, faça sol, o produtor rural tem que cumprir os seus trabalhos, que são intransferíveis. Aproveitando a oportunidade, gostaria de solicitar mais incentivo por ordem dos governantes para que a classe do produtor possa melhorar mais, melhores de estradas, melhor preço de leite, porque as dificuldades são muitas, mão de obra muito grande. E parabéns aos produtores rurais e parabéns aos vereadores Antônio Márcio Hélio. E aprovado, professor. Muito obrigado.
Vereador Antônio Márcio, senhor presidente, boa noite. Demais colegas vereadores, assistência, ouvintes da rádio. Esse projeto do Hélio aqui foi de autoria do vereador Hélio, nós temos que ter esse reconhecimento. Mas como aqui já tinha instituído a medalha ao vereador, sugeriu o Hélio que junto com essa data, por ele criada, não é que fosse instituída a medalha ao produtor rural. De produtor rural já falei várias vezes aqui. Produtor rural é uma classe sacrificada. Se for uns vezes na nossa cidade de Rio Preto, a maioria da cidade interior, vivem direto ou indiretamente da área rural. Antes, hoje, infelizmente, não existe a nossa cooperativa, mas era onde gerava emprego. Na área urbana, a maioria vem da área rural, somos filhos de produtores, direto ou indiretamente, ou de empregados, sempre estamos ligados a essa área. É de suma importância que a gente não pode sempre deixar de dizer, tudo estoura na mão do produtor rural. Vai se fazer um leilão na cidade, vamos buscar um bezerrinho no produtor rural. Nem que seja um porco, um frango, uma galinha, de lá sai. E ele sempre com boa vontade, ajuda, e além de ajudar, ainda vem arrematar. Ele não ajuda só dando, não. Ele vem arrematar. Então todos nós sabemos disso, esse sacrifício aqui nessa mesa tem vários da área rural aqui. Então nós vimos que é sempre uma classe sacrificada e que nem sempre é reconhecida. E concordo plenamente com o vereador Hélio quando diz que infelizmente, as estradas rurais são usadas para transporte de alunos, para transporte da saúde, mas não pode se gastar nem 1% dos 25%, nem dos 15% em conservação de estrada. Mas por lá passam os ônibus que carregam os transportes dos alunos, passa os carros, as ambulâncias, mas é uma regra feita lá pelo governo federal. O que a gente pode fazer, vereador Hélio, é a gente estar sempre brigando com os nossos deputados que aqui votamos para que façam uma revisão quanto a isso. Na hora de arrecadar os impostos, sempre vai de lá, sempre é de lá que corre o dinheiro, sempre é de lá que sai a grande parte do recurso no Brasil. Se tem uma economia, uma balança comercial forte, é a produção de soja, é a produção de grãos em geral, é a produção de carne bovina, é a produção de carne suína. Então, nós geramos muita economia no país. E, na verdade, na aplicação do recurso, nós somos sempre esquecidos. Talvez até porque ninguém nunca levantou essa tese. Ou se levantou, não tem quem nos represente. Falo sempre que lá no Congresso você acha a representatividade todos os anos. Produtor rural não tem. Tinha o Ronaldo Caiado, se não me engano, que era um que brigava aí, mais algum outro, mas é uma briga antiga lá do movimento que era conservador e que não chegou e que não conseguiu também instituir nesse Brasil o que eles pretendiam. A gente fica satisfeito com isso, vereador, presidente, e que essa data seja aí comemorada com um prêmio, um incentivo, seja lá um final de semana de palestra, trazendo pessoas, trazendo a prática. A gente tem que procurar sempre ser prático e eu combati bastante isso. Hoje nós temos uma feira no município que acaba ajudando o produtor a vender alguma coisa. Não adiantava dar curso no município se não tinha onde vender o produto. Quantos cursos nós vimos acontecer em Rio Preto? Mas aprendi a fazer, mas não tinha onde vender. Então acho que a gente tem que instituir com um projeto concreto, com coisa que realmente possa acontecer no nosso município e possa vir para melhorar mais a nossa cidade. Eu conto aí todos os vereadores, a gente esteja votando junto nesse processo, a gente possa fortalecer essa classe de produtor rural. Só um exemplo, senhor presidente, agora esse dia a Parmalat faliu mais uma vez no estado do Rio de Janeiro, mais uma vez estourou no produtor rural. Então mais uma vez o produtor rural foi prejudicado porque tem os nossos laticínios que vendem leite para eles e que levaram prejuízos lá de quase R$1 milhão. A história em nós aqui recebendo a 46 centavos. No mais, muito obrigado e boa noite, senhor presidente. Bom, vereador Antônio Márcio, vamos dando continuidade. Vereador Chiquinho Botalau.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, assistência. Boa noite, ouvintes da Rádio Liderança FM. Senhor presidente, totalmente favorável, porque sem o sofrimento do trabalhador rural, meu pai trabalhou a vida toda na zona rural, sem o sofrimento de todos. Acho que até o trabalhador rural precisava ter muito mais de apoio. E acho bom que o Hélio criou isso aí. Foi ótimo, porque o trabalhador rural precisa mesmo de um apoio moral muito maior do que isso aí. Sei do sofrimento deles. Tá de parabéns. E é só, senhor presidente.
Muito bem, vereador. Dando continuidade, vereador Zé Antônio Teodorin.
Senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Preto, meu boa noite. Boa noite a todos os ouvintes e todos os assistentes que nos apoiam e nos ajudam. Senhor presidente, lhe digo aos senhores vereadores que nos dá esse apoio, a esse carinho ao homem do campo, por eles hoje e sempre foi uma pessoa sofrida, uma pessoa humilhada pelo poder público, porque nunca pôde ter uma ajuda, um empréstimo que pudesse financiar um apoio melhor para a sua família, para que pudesse estudar seus filhos melhor. Mas quero lhe deixar meu apelo a todos vereadores dessa Câmara e o senhor presidente e o senhor prefeito, doutor Edmar, que hoje o mais sofrido que eles vivem, ele lá labuta e trabalha de sol a sol, de noite a noite, e sempre seja prejudicado em vender o seu produto, que não tem valor. E deve muito sacrificado com as estradas para chegar com o varelo, para ter um acesso de um carro ou puxar até os seus produtos. Mas deixo aí esse apelo ao senhor presidente e ao senhor prefeito, que as estradas estão sendo precárias, mas sei o que não é culpa de vocês. Mas tenho certeza que nesse mandato será legalizado e arrumados muitas poeiras que não deixem veículos chegar em suas propriedades, em seu estabelecimento, para buscar seu produto ou levar um farelo ou uma ração que lhe favorece. Espero, digo ao senhor, só a minha propriedade, perto de minha propriedade, existem diversas chegadas que não chega carro por duas ou três bueiras. Então, espero aos senhores que olhem as estradas principais, mas que olhem também os galhos de todas as propriedades com bueiras, e dando recurso a todos os produtores que vivem sofrido lá no interior. Muito obrigado.
Muito bem, vereador Teodorinho. Dando prosseguimento, vereador Zé Benedito.
Boa noite, presidente, colega, assistência, ouvinte da Rádio Liderança. Senhor presidente, projeto 1345-09, também agiando os rurais, o Antônio Márcio, o Hélio, parabéns. Eu ratifico as palavras do Antônio Márcio, que foi uma palavra muito bonita, foi um trabalhador rural. Para os trabalhadores rurais, o produtor rural, senhor presidente, para mim o dia dele é todo dia. Eu sei que o sacrifício que ele passa, que eu sei que tem meu sogro lá, eu vejo. Para mim, todo dia. Mas foi muito bem lembrado pelos dois colegas aqui, Antônio Márcio e o Elton, que o produtor rural hoje alimenta o Brasil inteiro, todo mundo sabe disso. Eu acho que dia do produtor tem que ser todos os dias. Muito obrigado, presidente, meu voto é adiantado, sim.
Terminada a discussão do projeto, vamos agora dar sequência com a votação do projeto 1345-2009. Vereador Antônio Márcio.
Sim, senhor presidente.
Vereador Wellington. Sim. Vereador Wellington, sim. Vereador José Benedito.
Sim, presidente.
Vereador Salvador.
Pela aprovação, senhor presidente.
Vereador Adilson.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Chiquinho.
Pela aprovação, senhor presidente.
Vereador Zé Antônio.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Miguel Carioca.
Sim, presidente.
Projeto 1345 aprovado por unanimidade. É, vamos agora ao projeto 1348/2009, que denominação de logradouro público. Também com parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O projeto será colocado em discussão e posteriormente em votação. Peço, por favor, a Sorania para ler o preâmbulo do projeto.
Projeto de Lei nº 1348/2009 dispõe sobre a denominação de rua no bairro Atalaia e da outras providências.
Projeto de autoria do vereador Chiquinho do Atalaia. É, vamos dar início à discussão do projeto, o vereador Miguel Carioca.
Presidente, eu não quero comentar esse projeto, não.
Muito bem, vereador. Vereador Salvador.
Senhor presidente, foi muito bem lembrado pelo vereador Chiquinho da Atalaia, votando, melhor dizendo, dando o nome de uma rua do seu saudoso irmão José Hamilton. José Hamilton morava na zona rural, veio para Rio Preto, um jovem batalhador, um jovem que amava a família, um jovem de pai e mãe honrados, um jovem que passou nesta vida só lutando e praticando o bem. Eu nunca ouvi falar nada que denegrisse a imagem desse jovem rapaz. Então, mais do que nunca, merecida esta homenagem, e adianto meu voto sim. Muito obrigado, senhor presidente.
Outro prosseguimento, vereador Wellington.
Senhor presidente, eu quero só parabenizar o vereador Francisco pela iniciativa do projeto, em homenagem a seu irmão, uma pessoa simples, humilde, trabalhadora, que nos deixou aí de uma maneira trágica, portanto, muito justa e merecida homenagem. Meus parabéns.
Vereador Adilson.
Senhor presidente, eu queria parabenizar o vereador Chiquinho por este projeto de lei 1348/9, porque a denominação da rua é um projeto fácil de ser aprovado, pois as denominações são sempre de pessoas que de alguma forma destacaram no município e merecem homenagem. O senhor José Hamilton era um homem bom, honesto, trabalhador, por isso justo denominar esta rua com o nome dele, ainda mais que ele era residente do bairro. Parabéns, vereador. Muito obrigado.
Bom prosseguimento, vereador Antônio Márcio.
Senhor presidente, não tive assim um amplo conhecimento, não lidava com o Zé Hamilton, mas conheço a família, o Chiquinho, aqui é de sua mãe, a Zezé. Então a gente fica aí, congratulo com o Chiquinho esse nome, bem indicado, Chiquinho, a gente está aí de acordo com ele.
Vereador Chiquinho, está lá aí.
Senhor presidente, essa escolha não foi totalmente só minha, não. Foi também de vários moradores do bairro, que foi até pedido que essa rua, moradores propriamente dessa rua. Então, eu achei certo colocar, então, já que moradores também foi pedido junto com os vereadores. Eu, como irmão, logicamente, né, eu seria favorável ao meu irmão, né, mas também teve pedido de moradores, deixar esclarecido, porque as pessoas podem pensar que foi totalmente decisão minha. Muito obrigado, é favorável.
Vereador Zé Antônio Teodorinho.
Voto cinza.
Vereador Zé Benedito.
Senhor presidente, Francisco, você está de parabéns, porque seu irmão eu conheci muito com a família de vocês, inclusive, senhor presidente, essa rua que você denominou Zé Hamilton da Silva Coutinho, eu tenho maior orgulho porque sua mãe foi a pessoa que criou a gente lá em casa, sempre ajudando, trabalhou junto com a gente lá. Parabéns, você é uma pessoa que faz muito para o Atalaia, que eu sei, sempre ajudando os outros, e essa homenagem, sua mãe está aqui, o Zé Hamilton deixou o filho, foi a morte que todo mundo, ninguém esperava, mas deixou filho, deixou mulher, mas que Deus ilumine ele. Foi muito bem lembrado, meu voto é assim. Parabéns, Dom Zezé, parabéns, Francisco. Muito obrigado.
Encerrada a discussão, vamos à votação do projeto 1348/2009. Vereador Antônio Márcio.
Sim.
Vereador Wellington.
Voto sim.
Vereador Zé Benedito.
Sim, presidente.
Vereador Salvador.
Eu voto sim, senhor presidente.
Vereador Adilson.
Pela aprovação.
Vereador Chiquinho.
Pela aprovação.
Vereador Teodorinho.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Miguel Carioca.
Sim, presidente.
Projeto 1348 é aprovado também por unanimidade. E desde já essa casa parabeniza a iniciativa e a família da senhora, da dona Zezé. É uma justa, uma pequena, mas singela, mas justa homenagem ao seu filho que tão cedo nos deixou. Os projetos estão esgotados, agora vamos partir à palavra livre dos senhores vereadores. Faltou um ofício para ler, né, senhor Eni, por favor. É uma resposta de mais um requerimento que ficou ali, que eu deixei na outra mesa e não foi lido, por favor, senhor Eni.
Ofício da Secretaria de Assistência Social e Habitação de Rio Preto. 18 de março de 2009. Senhores vereadores, a Secretaria de Assistência Social e Habitação vem respeitosamente responder o requerimento número 2, item B, enviado a esta casa, a qual tem por direito e obrigação de fiscalizar, não somente essa secretaria, mas qualquer outra, que lhe for conveniente ou se fizer necessário. Assim também, como qualquer gestão, quer seja a presente ou passada, desde que seja com o intuito fiel de tratar de interesse da sociedade, com relação às informações solicitadas, temos a dizer que recebemos da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, órgão governamental, alguns donativos conforme podem ser conferidos com os documentos à disposição em nossos arquivos. Quanto à locação, segue também documento que comprove sua origem. Quanto aos beneficiados, reserva-se à assistência social deste órgão o sigilo profissional, conforme o seu código de ética. Obviamente, essa distribuição se faz com rigoroso controle administrativo e atendendo os critérios exigidos pelas regras da assistência social. Lembramos ainda que este órgão tem como fiscal o Conselho Municipal de Assistência Social. Ao ensejo, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Elba Hipólito, Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação.
Então, essa resposta desse requerimento também estará disponível aos senhores vereadores aqui a partir, desde já, aqui na Secretaria. Só antes de... O vereador Antônio Márcio pediu para passar um convite a todos. Leilão Minas Qualidade será realizado dia 28 de março, próximo, no sábado, aqui no Cruzeiro, né? No Clube do Cruzeiro, Rio Preto, 28 de março, sábado. Leilão Minas Qualidade, Fazenda Donazinha. Agora, dando prosseguimento, vamos à palavra livre dos senhores vereadores, pela ordem, caso desejem usá-la, vereador Miguel Carioca.
O presidente. Eu queria agradecer que o presidente de obra aí, que hoje ele mandou a marca lá pro funil lá, para jogar uns sábios de estrada lá, e está atendendo o pedido. Eu queria agradecer, presidente, que está hoje lá fazendo um trabalho, funil e encruzilhada.
Boa notícia, Vossa Excelência está dando, vereador Miguel. Lá, e a gente vai passar o agradecimento através de ofício ao seu secretário de obras. Vereador Salvador.
Senhor presidente, desde já a gente já está sentindo o efeito dessa nova administração. Já tem melhorias lá no campo do esporte, inclusive troca de telhas e aparamento da grama, enfim, tudo lá já está começando a dar uma nova cara ao estádio do esporte. Na área da saúde, foi lido aqui, esse ofício que encaminhou o secretário de saúde, o senhor vê, essa contratação desses médicos foi uma coisa de suma importância para Rio Preto. A doutora Cristina, que é que faz a ultrassonografia, uma pessoa assim, respeitada dentro de Valença, pelo trabalho que faz. Doutor Fábio Jorge, também um veterano conhecido da população de Rio Preto, dos trabalhos prestados a esta comunidade dentro do município de Valença. O atendimento da fisioterapeuta Doutora Silvia, me parece que esse nome está trocado, não, senhor presidente? É doutora Silvia mesmo? É doutora Vilma. Silvia é a irmã dela. Então, lá no Asilo São Vicente, isso aí é de suma importância na sociedade para aquelas pessoas idosas que necessitam deste trabalho e lá receberá o tratamento. É, lá no PSF, a grade que por lá foi de suma importância. Por quê? Porque lá realmente estava aberto, estava indo pessoas lá dentro, enfim, até animais estavam indo para as portas do PSF. Com a grade lá, mudou o aspecto e ficou muito melhor. É, aqui hoje, como fizeram o dia do produtor rural, que eu acho assim de suma importância, foi comemorado no Clube Recreativo o Dia da Mulher, pela Secretaria de Assistência Social e Habitação de Rio Preto. Aquilo ali foi um evento, vamos dizer, grandioso na qualidade, grandioso no espírito de solidariedade para com as mulheres do país, eu digo não só do país, como do globo terrestre. Porque através da mulher é que surge a vida. Através da mulher é que fortalece o trabalho de um homem. Então, nada mais justo do que parabenizar a Secretaria de Assistência Social e Habitação através da sua secretária Elba, à frente dessa administração, o nosso prefeito Edmar. Quanto aqui embaixo, o ofício da saúde vem dizendo a respeito das caronas, senhoras e senhores, comunidade de Rio Preto, eu vejo para um ângulo bem aberto e bem amplo. Cada cidadão de nossa cidade, de nosso município, que precisa se locomover para ir até a cidade vizinha com tratamento de saúde. Muitas das vezes eu presenciei pessoas com dificuldade de se locomover entrando dentro de um veículo. Nada mais justo do que tenha um espaço aberto para que possa respirar melhor, esticar as pernas, até mesmo deitar, se for o caso, nas poltronas do veículo. Somente quem passa por ali sabe do que eu estou dizendo. Como é incômodo pessoas que muitas das vezes vai a Juiz de Fora para fazer um curso e pega carona nessa van. Trafega essa semana inteira. Depois fica correndo atrás de trocador de ônibus para pegar a passagem, para ter acesso ao seu vale transporte ou sua remuneração que ganha para fazer os tais cursos. Eu sou radicalmente contra esse tipo de carona. Porque imagina cada um de vocês que ali está conduzindo o seu paciente. Muitas das vezes vai pessoas lá sem acompanhante. No caso, eu acho que todos deveriam ser acompanhados pela família. Então, eu sou contra esse tipo de carona. Muitas das vezes, termina suas consultas mais cedo. Fica esperando pessoas que vão chegar de outra cidade para trazer aqui na van da saúde. Eu sou contra. Por que que eu sou contra? Porque isso que está aí, as pessoas ficam à mercê lá em Juiz de Fora. Muitas das vezes, pessoas ficam em jejum por causa de certos tipos de exame que vai ser feito. Então eu acho isso errado. Pessoas saem daqui para fazer compra em Juiz de Fora. Vem com bolsas e bolsas. Eu falo porque já presenciei isso tudo. Não falo sem motivo e sem razão. Não estou citando nomes porque é antiético. Mas amanhã, se eu for parado na rua e alguém me cobrar por isso, eu dou nome aos bois. Não falo sem motivo. Então, eu sou contra a carona nesse sentido. Eu acho que ali não é o lugar disso. Porque você que está bem de saúde, você que está em sã consciência, apertar uma pessoa ali tão sofrida, eu acho isso aí desumano. Senhor presidente, eu acho a atitude relevante, eu acho a atitude brilhante do secretário de saúde nesse sentido. Botar um basta nisso que está aí. Isso que está aí tem a minha aprovação. Tem certas coisas que doem alguém. Dói, mas tem que ser feito. Não pode continuar da maneira que está. Senhor presidente, muito obrigado. Deixo aí a minha palavra reservada para o vereador, se alguém queira fazer algum debate.
Dando prosseguimento. Vereador Wellington.
Senhor presidente, em relação à saúde, eu queria falar sobre o ACISPS. Para quem não conhece, é a Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé de Serra. É uma instituição privada, sem fins econômicos, que reúne hoje 12 municípios, abrangendo uma população mais ou menos de 100 mil habitantes. É mantido pela prefeitura e oferece funções complementares ao SUS, como exames e consultas especializadas. Esse convênio, que foi votado aqui no mandato passado, passou pela Câmara e foi aprovado, e esse convênio será de grande importância para o município de Rio Preto, pois não ficaremos mais dependentes somente assim, do SUS, e não haverá tanta demora na marcação de um exame ou de uma consulta. Sem contar na coleta de lixo hospitalar, que, se não me engano, será de 2 vezes por mês. O caminhão vem e leva o lixo hospitalar para um local apropriado. Realmente é uma conquista para a saúde de Rio Preto. Diante disso, eu queria informações oficiais do Executivo, se tem uma previsão para começar, que o povo fica me perguntando, e eu não sei sobre informações sobre o projeto, já que passou pela essa casa e será de grande importância para nós, povo de Rio Preto. E falando de saúde, eu quero falar um pouquinho do meu trabalho. Durante esses 8 anos e quase 3 meses de viagens, que contando com a viagem hoje, somente para Juiz de Fora eu já fui 1.416 vezes, sem contar as viagens para outras cidades. Nesse tempo de serviço, eu fiz várias amizades, alguns contatos com pessoas ligadas à saúde de Juiz de Fora. E através desses contatos, eu procuro dar mais rapidez na liberação de exame e vagas hospitalares para cirurgia. Faço o transporte de pacientes com total segurança, sem contar nas visitas diárias a pacientes de Rio Preto internados em hospitais de Rio de Fora, dando-lhes total apoio nas horas em que mais preciso de ajuda. Além desse serviço, eu também atendo posto de saúde, PSF, Santa Casa, Emater, Secretaria de Obra, Secretaria de Educação, tanto a municipal quanto o estadual, a PAI, a Câmara Municipal, o Departamento de Compras, os serviços bancários, setores como licitação e de serviço militar. Enfim, eu atendo a todos os setores dos órgãos públicos daqui de Rio Preto. E diante disso, eu sei que algumas pessoas ligadas ao atual governo querem a minha saída da van. Pois bem, podem me tirar a hora que for preciso, mas eu tenho certeza que essas pessoas que querem a minha saída vão chorar minha falta, porque acham que é muito fácil acordar todo dia 4 horas da manhã para sair daqui às 5 e não ter hora para voltar. Devem achar que é só pegar as pessoas aqui e soltar em Juiz de Fora e depois encostar a van debaixo de uma árvore e dormir o dia inteiro. Estão enganados, pois digo a vocês, e tenho prova disso, que tem dias que nem tempo de almoçar eu tenho. E diante de tanto serviço, eu nunca reclamei de nada. Eu sempre procurei atender a todos, pois só tenho o intuito de ajudar. Levar e trazer as pessoas é fácil, acham muitos motoristas por aí. Eu quero ver é fazer o trabalho render dentro de fora, principalmente depois de tanto trabalho, e chegar no fim do mês e cair apenas um salário mínimo na conta do motorista.
parece que nessas condições vai ser difícil aparecer um candidato. Agora, é preciso saber separar o lado político do lado profissional, sem perseguição. No meu trabalho, eu faço a minha parte. Eu sou competente naquilo que eu faço. Agora, aqui na Câmara, eu sou da oposição. Eu represento 55% da população que não queria o atual governo. Eu não estou aqui para criticar. Estou apenas para falar a verdade. E a verdade, às vezes, ela dói, ela machuca mesmo. Mas ela tem que ser dita. Então, é preciso separar as coisas. Independente do setor, valorizar o funcionário, para que o município possa crescer e que tenhamos uma qualidade de vida melhor. Uma boa noite e muito obrigado.
Vereador Wellington, em relação à solicitação de Vossa Excelência informações sobre a CISPS, como é uma informação que deve ser solicitada ao Executivo Municipal, na primeira reunião nós abrimos a exceção para fazer essas solicitações verbais, mas a partir de agora a solicitação, como prevê o artigo 116 do regimento, tem que ser por escrito através de requerimento. Então, se Vossa Excelência ainda solicitar essas informações na próxima reunião, o requerimento será colocado imediatamente em pauta. E outra coisa que eu quero só lembrá-lo, e só a título de lembrança mesmo, não de crítica, é que hoje todos nós nove somos representantes dos 100% da população de Rio Preto, não só dos 55 vencedores ou dos 45 perdedores. Todos nós devemos representar toda a população do Rio Preto, desde os que votaram em nós e dos que não votaram. Eu tenho certeza que nós nove vamos fazer o possível para representar todos da melhor maneira possível, cada um à sua maneira. Dando prosseguimento, o vereador Adilson.
Senhor presidente, eu queria parabenizar a Secretaria de Saúde, secretário de Saúde, por essas contratações que já vem fazendo falta há muito tempo no nosso município. Pela doutora Marina, doutor Fábio Jorge, ginecologista, que tem um índice de atendimento muito grande em Rio Preto. Esse ultrassom semanalmente, porque era geralmente uma vez por mês ou mais. Isso aí foi uma boa contratação. Essa contratação dessa fisioterapeuta, eu quero parabenizá-la, porque é uma menina de Rio Preto, que começou a faculdade e, inclusive, eu estava na fisioterapia quando ela iniciou os seus estudos e veio aqui estagiar aqui em nossa fisioterapia. E sempre, nos seus estágios aqui, ela sempre elogiou aqui em nossa fisioterapia. Então, uma excelente contratação, parabéns a Vilma, merece, e o município também está de parabéns. E também, esse atendimento odontológico para os que trabalham o dia todo, isso era uma coisa que eu sempre falei muito no período de campanha, que era uma coisa que sempre fazia falta. Graças a Deus foi atendido isso, a população, então parabéns à população por isso. E também essa introdução de programas assistenciais no hospital universitário, esse telecárdio na época, essa instalação foi uma das excelentes coisas para o nosso município, que ele é feito aqui. E via internet, ele é emitido à Universidade Federal e imediatamente tem-se uma resposta sobre o paciente. Foi excelente contratações e está de parabéns o município. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Dando prosseguimento, a palavra ao vereador Antônio Márcio.
Senhor presidente, eu quero aqui congratular com as palavras do Elton. E eu acho, Elton, que as pessoas têm que separar nós, vereadores, do executivo. E até entendo, quando o senhor disse aqui 55%, senhor presidente, ele disse aqui, o senhor respondeu aí, ele disse na votação, no caso que o governo teve 42%, e propriamente ele sabe que ele representa 100% dos eleitores. E que só simbolizar isso aqui para mostrar aos eleitores o seu posicionamento político contra essa casa.
não poderia deixar de lembrar que estão vindo aqui realizar as casas populares, né, estão sendo ali as pessoas hoje oficialmente, ontem, hoje e amanhã, né? Então são 26 casas que são um benefício, e parabenizo o Gustavo, aqui embaixo, setor de projeto. É um menino que está ali trabalhando, ele e seus funcionários ali, estão pegando na frente dos projetos, tem mantido informado, porque tem perguntado para ele, porque nós largamos alguns recursos a serem liberados. Deixar bem claro, tem que ser trabalhado pelo governo atual, são indicações, são projeções de recursos, mas que existe hoje alguns setores do governo, que existe emenda parlamentar, existe recursos disponíveis, e o setor de projeto da prefeitura, através do Gustavo, tem feito esse bom trabalho. Como exemplo, a quadra de São Pedro, 50 mil, já foi autorizado pela prefeitura, já foi autorizado ao Estado a execução da obra, que vai ser feito pelo órgão do governo estadual. Então já está oficialmente concretizada a construção da quadra em São Pedro. Também dizer que tem aí mais 24 casas, senhor presidente, como até cobrei o retorno de um projeto que está nessa casa aqui, onde aquela área da Safira cabe mais 11, então não cabe a nós mais isso, o executivo hoje é outro, mas que o executivo estude um local para colocar essas 24 casas para atender mais família. Quando a gente vê as pessoas aqui hoje fazendo a ficha de inscrição, olhando teu nome, procurando, a gente vê o quanto isso ajuda. Paga ou não, as pessoas vão ser atendidas com as casas populares. Então, acho que esse é grande interesse, e que esse projeto seja tocado para frente, que é isso que Rio Preto está andando. Vamos esquecer as políticas e vamos tocar nossa vida para frente. Rio Preto tem que crescer. Independente dos homens, as obras vão ficar. E nós, políticos, vamos passar. O projeto também... Eu quero dizer, até disse hoje o presidente dessa casa, ontem, a ele, o Tadeu, que em visita recente ali ao município de Resende, já existe em andamento um projeto, inclusive com a visita do governador Aécio Neves, que nós temos um projeto antigo, onde a nossa estrada estaria passando por aqui com a construção da ponte e acesso à Dutra direto via Rio Preto. Já existe um projeto paralelo, já em discussão entre o governo do Estado de Minas e o governo do Estado do Rio, onde estão tirando essa rota de Rio Preto. Estão levando a outro local. Então é preciso que as autoridades de Rio Preto, de Santa Bárbara, eu acho que se beneficia todos os municípios vizinhos, além de proteger a nossa cidade, que vai ser construída uma ponte antes do nosso município. Então é uma coisa que a gente vem brigando para sair, mas a gente não quer que isso saia de Rio Preto. Eu acho que todos querem que Rio Preto cresça. Nós queremos que construa a ponte antes da nossa cidade, para que não abale a cidade antiga e com o peso que passa aqui. Então é importante que as autoridades olhem isso aí, pedir ao presidente Léo, ao Tadeu ali da prefeitura que acompanhe esse projeto, porque quando chegar aqui embaixo já está tudo resolvido, aí não adianta gritar mais. Aí já foi recurso para o outro lado, já se fizeram todos os acordos políticos, e nós sabemos que hoje nós temos um secretário de Estado aqui de Rio Preto, temos deputados em federais, influentes de todos os lados políticos, e nada mais justo que nós, de Rio Pretanos, lutemos pela mesma causa, que é o desenvolvimento do nosso município. Parabenizar que começou a limpeza na cidade. Isso aí é uma coisa boa, a cidade precisa começar a andar, precisa começar a trabalhar. A gente sabe de todas as dificuldades de início do governo, mas isso vai acontecendo devagar, com certeza. Também, eu disse ontem ao Gustavo, ele me informou com bastante rapidez sobre um projeto que tem do construção de esgoto, que é na Funasa. Ele disse que já a prefeitura já vai preparar o projeto e mandar para lá. Então a gente fica satisfeito, e a gente não pode nunca deixar de elogiar quem está fazendo, quem está trabalhando. Quanto ao Hélio, disse aqui no início, depois de uma reunião na Câmara, o Hélio foi abordado na rua por uma pessoa e foi questionado. Por que que disse? Eu acho que não pode desafiar isso. Um vereador tem autonomia de falar e não pode ser amedrontado na rua. Não pode ser perseguido. Senão nós vamos acabar com a democracia. Nós vamos voltar lá atrás e vamos começar a brigar. Eu acho que tem que provar fazendo. Mandando o que mandou aqui hoje, as ações da Secretaria de Saúde, é isso que tem que fazer. Não podemos admitir que o Hélio seja colocado aí na rua e questionado pelo que fala aqui. Ele tem a sua responsabilidade, ele sabe o que fala, é um vereador que tem que ser respeitado, foi eleito pelo povo, como muito bem diz o presidente, foi com 100%, representa os 100% dos munícipes, então ele tem que ser respeitado como vereador. Como todos nós, como nós durante 4 anos respeitamos todos aqui. Então que esse respeito seja mútuo. Respeitamos o trabalho de todo mundo. O que falamos, o que disse aqui na última reunião, é que defendo. A minha posição é aquela. E não adianta fazer cara feia, achar que está errado, ou vir me questionar. Acho que aquilo que é o justo, como os outros têm o direito de ter a sua razão. Cada um acha que fala a sua verdade. Se ela é verdade de todo mundo, é o que nós vamos discutir. Mas essa verdade, quando é ser falada, ela tem que ser respeitada. e principalmente por nós sermos eleitos vereador. Como assim nós temos que respeitar todos os atos do executivo? Não somos nós que estamos governando, é ele. Se ele está fazendo, é porque ele acha o correto. O que pudermos fazer ou questionar, nós vamos questionar. Mas nós temos que principalmente respeitá-lo. E isso nós estamos fazendo. Então fica aqui ó, o meu apelo ao Wellington, né, que até disse para ele que deveria ter falado isso aqui. Disse que deveria ter, porque isso não pode acontecer. Senão daqui a pouco nós vamos ser cercados aqui na rua, todo momento aqui, sendo ameaçados. Que é isso? Onde nós estamos? Nós temos que primeiro ser respeitados. E a gente nunca vai deixar, como estou aqui elogiando os atos bons, como também foi feito na legislatura passada, quando se fazia o bem, dizia do bem. Quando se fazia o mal, se falava do mal. E tem que ser respeitado por todos. No mais, só complementando aqui, a CISP, ela já consta no orçamento. É, eu até acompanhei na época, fui lá visitar a CISP, também tem uma parceria com o governo do estado, e ela 12 anos atrás já funcionou aqui em Rio Preto, ela começou a funcionar. Então acho que é uma coisa que para atender muito, já tem uma sede na descida da Independente ali, Independência, né? Então tem ali já uma casa com muita boa estrutura, e que isso aí vai ajudar muito os pacientes de Rio Preto. Ajude muito. É uma parceria boa, porque ela alivia um pouco o SUS e ela dá bom atendimento ao cidadão de Rio Preto. Então é um projeto que foi iniciado, ninguém vai dizer que foi feito pelo governo passado, não, é pelo governo atual. Nós temos que ser conscientes disso, mas que isso seja feito. No mais, senhor presidente, muito obrigado, boa noite.
Dando prosseguimento, o vereador Chiquinho do Talaia.
Senhor presidente, primeiro, senhor presidente, eu queria fazer um pedido verbal, que conseguisse um local para guardar as bicicletas na escola do Divino, pois muitas crianças usam, fazem uso de bicicleta e não há um local próprio para guardá-las. Segundo, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o Salvador com as suas palavras, estou de pleno acordo com ele, e agradecer e parabenizar o secretário de saúde e a todos os secretários que estão com boas condutas. Está de parabéns. A secretária Elba também está de parabéns. Mesmo com as dificuldades do governo passado, que hoje nos encontramos, a gente vem dando a volta por cima. Hoje a cidade virou um cartão postal de forma muito melhor. As ruas já estão sendo limpas, as estradas já estão sendo com dificuldade, mas estão sendo consertadas. Eu vejo obras que foram executadas do governo passado, pontes inacabáveis, vejo pontes em lugares adequados. Queria até saber, senhor presidente, existe uma ponte construída em frente à fazenda da mãe do ex-prefeito, no meio de um pasto. Eu não entendi, eu até parei, olhei, eu não entendi para que serve aquela ponte. Porque o caminho é mais cá embaixo, era uma ponte mais lá em cima. Se existe algum projeto a respeito, porque eu não entendi nada daquela ponte. Temos uma ponte aqui nas calçadas, não sei como fazer o uso dela, porque ainda está até com escoramento lá ainda. E a ponte se encontra tombada, não entendi. Né? Eu acho que é mais uma vez o dinheiro público sendo distribuído de mal forma. Temos também a ponte de Limpo São Pedro, que também se encontra inadequada para uso. Senhor presidente, depois de tanta mal administração, eu sinto muito, senhor presidente, mas eu não posso concordar com várias coisas. O que vem acontecendo no atual governo, já se nota no atual governo, que é competente na sua área, muito competente, seu secretário, com todas as dificuldades que estão tendo, não temos máquina, encontramos tudo em estado de calamidade, infelizmente. Carros quebrados, não, sem condições nenhuma. Olha, senhor presidente, já temos aqui, está tendo jornal, quem quiser ver, já temos aqui, ó, a atual administração já pagou mais de 37 mil em ações trabalhistas. Isso é relacionado com a pedra, senhor presidente. Então, se vê as dificuldades que vivemos. Ela é mais do que provável verdade, né? Não há mentira sobre o que a gente está falando. Então, senhor presidente, eu acho que agora é pedir a força divina que nós consigamos recursos para comprar máquinas, porque as máquinas se encontram quebradas, temos uma carregadeira que encontramos lá e não fica barato o seu conserto. A patrulha estava quebrada, com dificuldade conseguiu consertar. A nova ambulância que estava, senhor presidente, que foi pouco usada, que nem revisão, foi feita a segunda revisão dela, encontrava-se parada por falta de uma caixa de direção. A ambulância, não me engano, acho que é 2004 o ano dela. Uma ambulância, aquela ambulância da Fiat, simplesmente parada por falta de uma bateria. Eu fiz questão de ir lá conferir. Olha, senhor presidente, posso lhe dizer que o nosso atual prefeito está sendo guerreiro. O que está fazendo é mais que justo, que ele recebe os parabéns. E é só, senhor presidente, muito obrigado.
Muito bem, vereador Chico, dando prosseguimento, vereador Zé Antônio Teodorin.
Senhor presidente, em primeiro lugar, queria agradecer ao senhor prefeito e à Câmara Municipal e o senhor presidente da Câmara, em nome da comunidade São Luís, São Pedro, São Cristóvão e todos os usuários da Balsa de São Luís, pelo pedido que eu fiz à Câmara, já foi liberado a corrente da balsa, que estava em perigo a causar uma tragédia a qualquer momento. Então, quero agradecer em nome da comunidade e de todos os usuários da balsa de São Luís, que já está funcionando tranquila. E também não posso deixar de cumprimentar a palavra do senhor Hélio, que é um funcionário que é muito elogiado pelos seus os seus pacientes, que é conduzido, que é um ótimo funcionário, que ele é mais do que um filho para todos os pacientes que ele nos conduz. Não posso deixar de dar o meu agradecimento também a ele. E queria, senhor presidente, sou me autorizando, pedir um pedido também verbal que acontecia em São Luís, em São Pedro, uma rede de esgoto que está estourada e está causando na rua do meio, em frente à casa, na casa da Cecília, ela está estourada, saindo a descarga dos banheiros, ao atravessar da rua, transformando um mau cheiro lá para a população. Se eu pudesse pedir ao bombeiro para dar uma olhadinha lá para a gente, já tem a rede. É somente entupir ou trocar até um cano. Meu muito obrigado a todos.
A solicitação será encaminhada ao executivo o mais rápido possível, vereador. Dando prosseguimento, vereador Zé Benedito.
Você quer falar? Senhor presidente, boa noite. Queria agradecer ao pessoal da rádio que ficou ouvindo em casa toda noite. O pessoal que está presente aqui também. Senhor vereador, só queria só te falar uma coisa. Você disse que o prefeito pagou 37 mil, mas o Inácio também pagou 300 mil reais também da Copel. Só quero te completar porque também pagou o X trabalhista. E eu vi o trabalho do doutor Roberto, advogado, que trabalha comigo, eu vi trabalhando, segurando. Ele chegou também a pagar 300 mil o Inácio Ferreira.
O vereador faz saber que foi durante os 4 anos de mandato, né?
Isso. Ele chegou a pagar também conta dos outros.
A gente ainda estava contratado 3 meses.
Tá bom. E ele pagou 300 mil os 4 anos, tá bom? Que não foi coisa dele, foi coisa para trás. Senhor presidente, queria também desejar muita felicidade à dona Buzica, fazendo hoje 85 anos. Que Deus ilumine a dona Buzica. Senhor presidente, sobre o Coab hoje, né, o vereador, eu, Salvador, Antônio Márcio, a turma aqui hoje, Francisco também, eu quero explicar, a Coab vai fazer agora a regulamentação até amanhã, 5 horas da tarde. E o pessoal que estiver com o nome no SPC, alguma coisa, que vá lá em Valença e consiga uma certidão negativa para poder dar continuação nas casas. Amanhã até 5 horas, viu, presidente? Se você quiser, você quer falar, presidente? Pode. Tá bom. Deixar, presidente, minha solidariedade aos familiares do falecimento de Dona Raimunda, esposa de Zé Tomé. Deixa filhos, irmãos, netos e saudade. Que Deus ilumine. Senhor presidente, eu queria requerer mais uma vez o carro da fisioterapia. Eu até falei para o senhor na próxima reunião, o pessoal está reclamando, inclusive a Regina, que é o pessoal especial da fisioterapia, lá o pessoal também da PAI, tá certo? Que não tá, o carro não está funcionando. A tela na quadra, senhor presidente, também eu já tinha pedido na época todinha, na quadra Rua de Baixo, o Adair, que o pessoal está reclamando. Você poderia, eu tentei na outra passada, eu também não consegui, isso eu não estou aqui. E a tela para colocar na quadra Rua de Baixo. Os banheiros também, senhor presidente, estão abandonados lá, está aberto, eu fui lá hoje, está abandonado. E o pessoal vai acabar quebrando lá. Que mantenha uma chave, alguma coisa para organizar lá. Isso é pedido do pessoal da Escrivani também e da Rua de Baixo. Senhor presidente, eu queria mais uma vez, eu disse assim uma vez aqui, o horário do pessoal da saúde, que é 6 horas. Se você puder tomar providência aí, pessoal, 6 horas de trabalho, não 8. Mais uma vez, senhor presidente, é sobre os cachorros. O cachorro não tem nem o que reclamar. Pessoal, hoje todo mundo já ouviu aqui, mas que façam trabalho. Eu acho que também o prefeito Edmar começou agora, que façam trabalho aí de recolhimento desse cachorro, que façam alguma coisa. O cachorro está avançando em todo mundo na rua. Isso é muito importante para a população. Senhor presidente, o pessoal do Velhaco também, sobre o entulho que está no Velhaco também, para tirar o Alex, o Vajaleg, que pediu, e limpeza da rua, que até começou agora também, a limpeza da rua, passando as ruas, começou. Até parabéns. Senhor presidente, o convênio, eu até tive uma reclamação hoje, senhor presidente, tive uma reclamação hoje, que o esporte com o Rio Preto está cobrando. Pessoal para jogar bola domingo lá. Não é uma cobrança. Eu até estou envergonhado, porque o Itô é uma pessoa que está lá há 50 anos no esporte. O esporte não tem um ganho. O senhor sabe que você trabalha comigo lá, sabe? Não tem um ganho. Mas o Itô está cobrando, que eu entendi, é para pagar uma conta de luz, um papel higiênico para colocar no banheiro do esporte. Então, fazendo esse convênio agora com a prefeitura, eu sei que o doutor Dimar já começou a arrumar lá, parabeniza até ele, arrumar o esporte. Que o pessoal entenda, quem está reclamando aí, que entenda que o esporte também tem despesa. E eu, a partir de amanhã, vou tomar minhas providências sobre o esporte. Tá certo? Senhor presidente, as estradas da roça também, eu sei que vai começar a arrumar, o pessoal está pedindo, até me pediu, e eu sou o vereador que pedi. Não estou cobrando, estou pedindo que a gente pede só. Também passar a máquina no campo do produzido, que é importante, que eu fui lá, o pessoal está reclamando. Ginástica do idoso, presidente, também, que está sendo realizada no estado do Rio, aqui não tem. A minha mãe está reclamando, isso até eu estou falando em nome da minha mãe e o pessoal dos idosos. Também o carro dos agentes da saúde, o pessoal hoje foi falar que não está tendo carro para levar o pessoal da agência da saúde nas roças. Limpeza no cavaco e os outros bueiros. Presidente, agora eu queria parabenizar o prefeito pelo pagamento de dezembro a todos os funcionários que ele prometeu e cumpriu, a todos os funcionários e professores. Falou e cumpriu. Isso eu tenho que parabenizar o prefeito. Parabéns, prefeito, que eu tenho que falar, eu falo aqui na cara, mas também tenho que elogiar. Começou a limpeza também nas ruas, começou a arrumar o divino também, como o Salvador já falou, e parabéns. Mas eu queria uma atenção especial ao Heitor. O Heitor é um homem que tem 45, 50 anos lá dentro. Esse homem não pode ficar sem um ganho, e ele cuida do campo divino. Vamos ajudar o Heitor. Também o Delei hoje está até presente aqui. O Delei está com a turma, trabalhou na prefeitura e está lá dedicando a molecada que adora o Delei, e o Delei tem respeito à molecada, tira a molecada das drogas. Vamos ajudar o Delei. Se vocês puderem ajudar, vamos ajudar o Delei. Parabéns, Delei, e vamos todos frequentar lá. Senhor presidente, eu queria terminar aqui agora. Eu até sou suspeito em outra coisa. Eu ouvi uma reclamação, acho que a pessoa primeiro tem que ter respeito. Nós somos autoridade, vereador. Falar, presidente da saúde hoje, o secretário da saúde hoje, está trabalhando bem? Eu particular, falo que não. Qualquer pessoa pode falar, mas eu disputo qualquer pessoa, eu assumo. Chegar a colocar o dedo na cara do vereador, o Hélio, na rua, e dizer que para ele não presta nada, eu iria para a delegacia fazer um boletim de ocorrência contra esse homem. Faria e pagaria danos morais para mim. Porque para mim não faria isso não. Se eu tiver errado, presidente, que ele soca na justiça, mas não faria. A pessoa tem que ter respeito. Nós hoje, eu, como todos aqui, somos autoridade. Nós viemos de berço, pobre, como todos estão aqui, sofremos. Uma eleição não é brincadeira, mas cercar na rua. Eu peço pelo amor de Deus para não me cercar. Eu não sou mais macho que ninguém, não, mas não vai me cercar, não. Vem aqui na Câmara e fala o que quiser, mas na minha, não. Eu tenho uma mãe chamada Rosarinho Benedito Maia. Não venha falar na minha cara e colocar dedo, não, que eu não sou moleque. Agora, respeito a pessoa. Foi meu professor, é um cara que eu respeito, foi um grande professor, mas na saúde não está cumprindo horário. Se tem horário para ele, não sei. tem lá a Denise, que é boa, tem funcionário, mas não vai fazer isso comigo não, e nem com o vereador. Eu acho um desrespeito com o menino que é pobre. Não vai fazer não, presidente. Eu sou 3 anos de mandato aqui, sofri para isso, tá certo? Sofri para ser vereador, estou aqui, ajudo o povo dia a dia, não estou aqui falando mal de ninguém, não quero. Agora, falar comigo, na minha cara, colocar dedo, não vai não. Tem que respeitar primeiro a todos vocês que são autoridade, não só eu não. Eu admiro um homem que é um professor, tá certo? Fazer isso com o vereador. Eu não admiro, se fosse eu, tava na justiça. Tá certo, presidente? Não vai fazer isso. E se quiser, eu estou à disposição, a hora que quiser falar comigo. Mas não na rua com o dedão, não. Vem aqui e fala. Se falar com o dedão comigo, vai ter a troca dele. Muito obrigado, presidente. Boa noite.
Pois não, vereador Zé Benedito. Encerradas as palavras livres dos vereadores, eu quero solicitar hoje o vereador Salvador, porque estou sendo muito questionado na rua pela opinião pública, porque teoricamente eu falei 4 anos do Inácio e agora estou quieto. É o que falam na rua, né? E eu acho que eu tenho obrigação de dar uma satisfação não só aos meus eleitores, mas como a população do município. Mas enquanto presidente da casa, obviamente a gente tem que ter uma isenção e tem que ter um respeito a todos os grupos e a todas as posições políticas aqui defendidas. Por isso hoje eu quero solicitar a Vossa Excelência, vereador Salvador, meu vice-presidente, que assuma essa presidência nesse final dessa reunião e me conceda o tempo destinado aos outros vereadores de palavra livre para eu explicar, acredito que definitivamente, a posição hoje minha e de presidente da casa, para que todos estejam esclarecidos e qualquer dúvida a gente está aí para resolver. Por favor, vereador.
Pois não, senhor vereador, o senhor... O senhor tem o tempo disponível, igual aos outros, e passa a palavra à Vossa Excelência.
Eu saí só da minha mesa, vereador, só para usar a mesa de presidente para defender a posição que... Quando se defende uma posição, você tem que assumir alguns pontos, defender alguns pontos. Então, como eu falei, alguns questionamentos, principalmente as pessoas que estão em casa, alguns questionamentos falam que o Léo foi o crítico maior do Inácio, da administração anterior, não do Inácio, da administração de 2004-2008. E eu tenho a obrigação de dar satisfação porque... Nós estamos hoje na presidência da casa e porque estamos agindo de uma maneira mais condizente com o que exige o cargo de presidente do Legislativo no município. Eu fui sim o maior crítico da administração passada, mas não fui um crítico de primeira hora não. Quem acompanhou as reuniões desde o início e quem foi vereador comigo aqui no mandato passado sabe que o prefeito do mandato anterior teve um prazo muito bom para mostrar a que veio. Ninguém chegou aqui no primeiro dia, na primeira reunião, e sentou o sarrafo no prefeito, não. Todo mundo chegou aqui e respeitou a posição de início de governo, a posição de dificuldade. Porque o prefeito anterior a ele deixou dívida para ele, todo mundo sabe disso. Apesar de, na época, ter recebido a prefeitura saneada há 12 anos atrás. O problema é que, depois no nosso conceito de muitas falhas, depois de muitos desmandos da administração passada, aí sim nós assumimos uma posição mais firme e mais dura. Mas sempre cobrando em cima da legislação, em cima do que previa a lei, em cima do que exigia a lei. Que o vereador fala, o vereador cobra, mas ele tem que estar embasado em alguma coisa. Eu não cobra por achar que deve ser daquele jeito. Tem que cobrar porque a lei exige que seja daquele jeito. Agora, eu não entendo. Por que os microfones atualmente são usados para tantas críticas ao governo Edmar, que está completando aí 3 meses, pouco mais de 3 meses. Será que essas pessoas esqueceram a bagunça e a desordem que estava acontecendo nos últimos 8 anos no nosso município? Ou será que Rio Preto acabou, foi agora nesses 3 meses? Será que a prefeitura anterior não tinha deixado nenhuma dívida? Será que as dívidas todas foram agora, contratadas agora, nesses 3 meses? Ou será que elas estão sendo pagas agora? Eu respondo, gente. Aqui tem, ó, o saldo da prefeitura no dia 31 de dezembro de 2008. Aqui tem um saldo fictício. Fictício porque não condiz com a realidade. 299 mil. Só que você pega esse saldo, eu não vou detalhar tudo, porque é muita coisa, mas como exemplo, 160 mil está preso na Credirinho, como muito dinheiro de muitas outras pessoas estão lá. Mas eu duvido quem consegue usar esse dinheiro. Vamos ver quando, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, não se sabe. Não se sabe quando esse dinheiro vai estar disponível. Então esse dinheiro não pode ser contado. Somando isso e debitando todos os dinheiros, a prefeitura tinha em caixa somente para pagar uma folha que foi deixada de mais de 200 mil reais, só tinha 12.676 reais. Aí levantam e falam que a prefeitura deixou dinheiro. Então nós temos duas cidades, nós temos duas prefeituras. E eu acho que a lei é que vai dizer quem está certo e quem está errado. Eu acho que esse prefeito atual tem que acionar a justiça, encaminhar todas as documentações deixadas, todas as dívidas, todos os repasses feitos pelo prefeito na gestão passada, encaminhar o Ministério Público, encaminhar os órgãos competentes para avaliar se houve crime contra a população riopretana, contra o município de Rio Preto ou não. Vai caber ao Tribunal de Contas e vai caber a justiça avaliar. Agora, está aqui, o papel está aqui. Como o vereador Chico falou, só nesses 3 meses foram quase 40 mil reais de dívida da Copeva. Isso é consequência de uma irresponsabilidade que aconteceu há mais de 8 anos. E até hoje, o prefeito anterior também pagou um valor enorme, e até hoje, só em 3 meses, são 40 mil reais que a prefeitura vem pagando de dívida. Vocês, gente, a população, eu quero que a população... tanto a que nos deu o crédito, como a que optou por outros nomes, é que peça informações sobre os pagamentos feitos, como o vereador Zé Benedito pediu na outra reunião, os pagamentos feitos pela prefeitura no mês de dezembro de 2008, mês de dezembro do ano passado, ou seja, no último mês de administração. Eu não posso falar porque isso aqui tem um sigilo ético. Mas vocês vão ver por que que os professores ficaram sem receber. Por quê? Porque tem muita gente aqui que recebeu o seu direitinho. Inclusive prefeito, vice-prefeito, etc. Então por que eles não ficaram sem o deles e pagaram os professores? Que precisam muito mais, com certeza. Agora, o que o prefeito fez foi se comprometer em quitar as dívidas com os professores e com os funcionários. O que foi feito? Em menos de 3 meses, as dívidas com os funcionários estão quitadas. Se não me engano, só falta a rescisão de contrato de alguns funcionários, que também vai ser paga. Mas os funcionários professores, funcionários pequenos que ganham menos de 800 reais, os outros também que ganham mais de 800 não são professores, todos foram pagos em menos de 3 meses de governo. Isso é responsabilidade. O vereador Francisco falou aqui, falam das estradas, gente. Agora, as estradas pioraram em janeiro ou estão ruins há 8 anos? Em especial nos últimos 4. Todo mundo sabe que as estradas estavam intransitáveis, as máquinas sucateadas, e os poucos carros que tinham não eram bem cuidados pela administração. E foram deixados aí carro novo com ambulância 2004. Poucas pessoas têm um carro. O IVP tem um carro 2004 para frente. Vai lá ver o estado na ambulância. o vereador Francisco Chiquinho falou aqui, falou muito bem. Onde estavam essas máquinas que hoje vocês veem na rua, andando, a patrulha, etc., estavam todas quebradas lá. E as peças estavam todas nas oficinas que não eram liberadas porque estavam devendo outras peças de anteriormente. E a saúde, eu respeito a posição do vereador Zé Benedito, de que defende que o secretário tem que trabalhar todos os dias, e isso eu acho que foi uma opção do prefeito e uma opção do secretário, e todos os dois arcam com as consequências disso. Mas eu acho que muito mais importante do que o secretário estar lá todo dia, é o médico estar lá todo dia. Muito mais importante é ter dentista, para quem tem dor de dente. Porque o secretário não vai tratar de dor de dente de ninguém, não. O secretário pode não estar lá, mas se ele deixar médico para trabalhar lá, se ele deixar o PC funcionando, como há mais de 4 anos não funcionava. Agora, tudo isso é difícil. Nada se constrói de uma hora para outra. O PCF está lá agora, com as 2 médicas oficiais, mais 2 ginecologistas, mais dentista, que inclusive agora vão atender depois das 6 horas da tarde, porque tem gente que trabalha e se tiver dor de dente tem que ficar sofrendo até um dia que puder matar trabalho. Então vai ter dentista lá até depois do expediente para atender especificamente essas pessoas. A fisioterapia, gente, em dezembro eles cortaram a fisioterapia. E chegou em janeiro aqui, não tinha um carro para atender. Agora está sendo, com muito custo, está conseguindo comprar um veículo para atender a fisioterapia. Para começar agora no início de abril, se Deus quiser. Porque as pessoas que mais precisam são as pessoas, infelizmente, que mais estão sofrendo com isso. E nós temos obrigação, porque nós batemos na porta de todos, levamos esperança a todos, levamos propostas, então nós temos que cumprir as propostas e levar a concretização das esperanças que nós geramos em todos. Nós temos aqui os professores, eu não vi os professores... aquele movimento que eu sinceramente não critico, mas acredito que foi um movimento político, apenas político, porque o sindicato já havia acordado com o prefeito o pagamento até metade do mês de março, que foi feito. Ontem os professores receberam, os professores combinaram comigo uma coisa no gabinete, na tarde de terça-feira. Eu fiquei de ver a resposta, na hora que eu fui ver a resposta, eles já tinham tomado a atitude sem saber da minha resposta. Então, a atitude já estava decidida. Agora, valeu a pena? Eu pergunto, quem perdeu? Foi o prefeito que perdeu com essa paralisação? Ou foram os alunos? Ou foi o município? Isso fica para avaliação de todos. Nós sabemos... E ninguém mais do que nós, gente, porque hoje, na posição de situação, eu particularmente, eu defendo que nós temos que fazer com que não aconteça, evitar que o que aconteça, tudo que nós criticamos na administração anterior. Tudo de errado tem que ser evitado. Os erros existiram para nos ensinar, não para serem repetidos. Então, nós aqui, nós reconhecemos, falhas acontecem, início de governo, muitas pessoas bem intencionadas, mas pessoas que estão ainda, digamos, verdes nas suas posições, uma falha por não haver concurso público, uma falha por as pessoas, muitos contratos, então a pessoa não consegue aprender a função, quando aprende já está na hora de sair. Então, esse problema está acontecendo. Mas eu acho que nós temos que saber assim, errou. Então vamos tentar, vamos pegar agora e vamos corrigir. Se não corrigir, aí sim vamos criticar. Mas pelo que eu estou vendo, está corrigindo. E eu tenho certeza que as melhoras virão rapidamente. Porque isso é o desejo nosso, é o desejo dos nossos vereadores aqui. E eu acho que nós devemos cobrar. Mas devemos cobrar com coerência. Porque é muito fácil pegar o microfone, falar meia dúzia de que se considera verdade, mas esquecer que em dezembro tudo estava muito pior. dezembro, novembro, outubro, setembro, agosto. Nós tivemos aí 4 anos, nos últimos 4, nos outros 4, de responsabilidade administrativa, de comando.
Senhor presidente, o mesmo tempo está sendo dado a mais para ele, vai ser dado para a resposta, não é?
Senhor, conclua, senhor vereador. Senhor.
Vou concluir. Muito obrigado, vereador Salvador. Vou concluir. Então, eu só quero esclarecer que, enquanto presidente da Câmara, eu não posso assumir posições, porque eu tenho, quem me conhece, sabe meu perfil, sabe que em todas as reuniões eu queria defender as posições, entrar nas discussões e também dar minha opinião à população. Só que, infelizmente, não posso. Só estou dando a satisfação aqui a todos que cobram, a todos que cobram uma posição minha e a todos que cobram um governo como nós prometemos nos palanques. Esse governo, gente, pode acreditar, ninguém mais está cobrando isso do que nós mesmos estamos cobrando de nós. E vai dar certo. Se não der certo, nós vamos falar e nós vamos brigar. E se isso tudo for inconsequente, for não gerar frutos, daqui a 4 anos tem outra eleição, gente. Eleição é para isso. A gente muda de novo. Porque o povo deu a resposta ao ex-prefeito. O povo deu a resposta ao ex-prefeito. Ao grupo. Ao grupo que estava governando. Não ao prefeito. Então, nós temos a nossa oportunidade. Temos que fazer valer a pena. Eu quero agradecer ao vereador Salvador pelo espaço cedido, vereador Salvador. E dizer que espero não precisar mais usar a palavra, eu tinha outras coisas para falar. Só mais uma coisa, vereador, em relação ao produtor, ao dia do produtor rural. Isso exemplifica muito o que nós estamos falando, porque é muito bom o dia do produtor rural. O dia 25, inclusive, é considerado o dia nacional do produtor rural. Só que, na verdade, gente, o produtor rural não está querendo medalha no peito, não. O produtor rural quer estrada para o seu leite ter mais preço. É que a estrada, como o tio Dorim falou muito bem aqui, para o farelo chegar lá, para o filho dele poder vir na cidade estudar, se necessário. Eu garanto, se puser 10 itens desses, o produtor que é veterinário na fazenda, da prefeitura, que é curso, que é calcário, que é semente, medalha no peito, eu garanto que eles abrem mão. Não precisa. Agora, se vai vir, vem. Mas que venha com benefícios práticos, que vem com benefícios que vão dar mais qualidade de vida ao produtor, que vão dar mais consequência, desculpa, mais educação aos seus filhos, mais produção no seu leite, mais produção nas suas culturas diversificadas. É isso que o produtor quer. A medalha não adianta nada se não tiver estrada, se não tiver leite, se não tiver dinheiro no bolso para dar de comer aos seus filhos. Mas a gente tem muito o que fazer. Mas eu peço a toda a população que confiou na gente que tenha um pouco de paciência, porque a prefeitura estava quebradinha, gente. E nós agora temos que pôr nos eixos devagar. Não é de uma noite para o dia que se arruma uma cidade, que se arruma um país como o Brasil. Muito obrigado, desculpa, boa noite a todos.
Senhor presidente, eu tenho direito a 2 minutos aí, de resposta para a ordem?
O meu nome é vereador, ele não citou o nome
então,
de nossa.
Então eu quero que na próxima reunião.
Deixa eu concluir primeiro.
Primeiro eu quero que seja verificado o regimento interno. Se o presidente não tem que afastar logo no início da reunião, até para a gente saber o que vai acontecer.
Segundo, eu acho
que quando citado, quando for aí, falar que a folha de pagamento tem mais de 200 mil.
Meu nome, vereador.
Que era 139 mil e não mais de 200 mil.
Corta a palavra do vereador, por gentileza. Olha só, meu nome, vereador. Ele não citou o nome de Vossa Excelência. Não citando, o senhor não tem direito à resposta nesta reunião. Na próxima, o senhor pode preparar e vir citar do mesmo assunto, igual eu fiz nessa. Vocês falaram na reunião passada a respeito da saúde, eu aguardei a minha posição e nessa nós viemos e demos a resposta. Ele falou somente do vereador Zé Benedito, o qual poderia ter pedido a parte e ter retrucado e não fez. Então, não havendo nada mais a tratar, agora já passou, ele já encerrou.
Não, só um segundo.
Não, senhor, o senhor podia ter pedido na hora.
Não, senhor, o senhor devia ter pedido na hora,
o senhor não pediu, né? Quando foi citado o seu nome. Não havendo nada mais a tratar, eu convido a todos vocês para a próxima reunião no dia 1º de abril. E digo para encerrar a sessão.